Fala, seus estagiários de game designers! Está começando mais um Sem Nada de Estranho, o podcast sobre board game e cultura pop mais mineiro do Brasil, porque para todo bom mineiro, um trem pode ser qualquer coisa. Meu nome é Daniel Pessoa e eu queria perguntar primeiramente hoje para LOL. Oi, LOL!
Oi, gente!
LOL! Você já pensou em desenvolver um jogo sobre fisioterapia?
Nossa, sobre fisioterapia não, viu? Mas médico eu já pensei, com certeza.
Já? Beleza. Mas...
Oi.
Se você fosse desenvolver um jogo, ele seria abstrato?
Com certeza.
Alexandre.
Fala comigo.
A sua é tranquila. Se você fosse fazer a tradução do manual do jogo da Aloy e do Hans, ia ser de graça?
É claro que não. Porque de graça não é valorizado, Daniel Pessoa.
Tá certo. Nem pro melhor amigo, pra digníssima.
Não, vai que sai um erro aí, um esperma de baleia, alguma coisa do tipo.
Olha, gente, hoje tem 4 perguntas, porque nós temos um convidado especial, que é a minha benzinha, a minha digníssima, que já foi citada em vários programas. Ei, benzinha, ei, Flávia.
Olá, pessoal.
A sua pergunta é igual a do Alexandre. Você desenvolveria os insertos dos meninos de graça?
Desenvolveria.
Ah, olha aí, Alexandre.
É boba.
Deixou mal na fita.
Faria aqui no 3D.
Trabalha de graça é relógio, Daniel Pessoa.
Eu acho que a Flávia tá errada mesmo. LOL e Anderson ganham dinheiro demais. Tem que...
Ah,
o insert ficar bem feito e o manual ficar bem feito. Tem que cobrar mesmo.
Mas olha só, o manual de um jogo abstrato ia ser simples, velho. Ele nem ia ter tanto trabalho. O insert também. O insert ia ser nada. É uma caixa vazia, olha que coisa ótima.
Pois é, antes da gente entrar no tema que a Flávia vai falar qual é pra vocês, se apresente para os ouvintes do Sem Nada Desse Trem, benzinha.
Olá, pessoal, eu sou a Flávia, eu sou arquiteta e sou casada com o Daniel. E por causa dele eu conheci essa turma maravilhosa, mas não foi por causa dessa turma que eu conheci os board games modernos, incrivelmente. Eu tenho uma turma de amigos que um deles importou um Catan, acabou que eu joguei, porque eu tava muito interessada, joguei algumas vezes, e quando eu conheci o pessoal do Sem Nada Desse Trem, eles falaram, ah, não sei o que, a gente vai jogar um Catan, e eu falei, opa, deu match aí que eu sei jogar também. E por causa de vocês, com certeza, eu aprofundei meus conhecimentos. Sou uma grande preguiçosa de ler regras e tenho um sono absurdo, apesar de adorar jogos pesados, complexos, mas sou uma pessoa conhecida por abrir boca na hora da explicação da regra. Mas, assim, eu adoro e, enfim, quero jogar cada vez mais, mas o Daniel faz um grande papel aí de mecenas do board game.
Ô Daniel, cabe um disclaimer aí, um aviso aos ouvintes que a Flávia talvez use algumas palavras mais eruditas, mais desconhecidas. Aí.
Claro, já está, o disclaimer já está feito, Alexandre, por você mesmo.
Já mandou um mecenas na sua cabeça.
Já, eu não sei o que significa isso, não sei nem se é bom ou ruim.
Mas é.
Eu tô achando que ela trocou, foi seu nome, pergunta o que é esse mecenas aí.
Mas também posso falar que Daniel foi uma pessoa que me apresentou aos podcasts, me introduziu, incentivou, e eu sou viciada hoje em dia por causa dele. Aliás, escuto muito mais que ele e
sim,
é um grande prazer,
verdade,
estar aqui com vocês.
É a primeira vez que você participa de um podcast, benzinha?
Sim.
Ó, que maravilha. Pode ficar tranquila que o povo aqui é tranquilo, vai pegar leve com você, você sabe.
Até treinei no carro, né?
Seremos carinhosos.
Benzinho, qual que é o tema de hoje?
O tema de hoje é séries ou filmes que pensamos que podem virar board games.
É isso mesmo. A gente começa o programa falando que é um podcast sobre board games e cultura pop. E a gente, depois dos nossos 6 programas para os iniciantes, estamos aqui agora com o nosso primeiro programa sobre cultura pop. Olha que maravilha. Esse primeiro vai ser sobre filmes e séries, depois nós vamos fazer sobre livros e quadrinhos, e depois sobre games. Vai ser uma trilogia aí que a gente vai tentar juntos aqui desenvolver board games baseados nas escolhas pessoais de cada um. A gente sabe a série e o filme que cada um escolheu, mas a gente não sabe o que cada um pensou para o jogo. Até para a gente poder ajudar, né, a contribuir aí com as ideias e no final sair um jogo que alguma editora vai querer comprar da gente, né? Comprar os direitos e chamar a gente para fazer.
E uma regra que a gente colocou para escolher os filmes barra jogos é que tinham que ser filmes que não tivessem jogos de tabuleiro de maneira relevante que já existissem sobre eles. Por isso que vocês não vão escutar nada de Star Wars, Battlestar Galactica, que são filmes e séries que renderam bons jogos e jogos relevantes no universo de board games.
E a gente convida você também, o nosso ouvinte querido, a participar nos comentários e no e-mail, né? Ajudar a gente a complementar os nossos jogos com as suas ideias, igual vocês explicaram para a gente o que são os jogos abstratos, né? Inclusive, já tem uns 15 dias, né, Anderson, que você está devendo um agradecimento abstrato, que você não inventou ainda, Anderson. As pessoas não, estão esperando, tá bom?
Eu já fiz, vocês que não perceberam.
Ah.
Faz sentido.
Então, vou começar hoje, então. Eu nunca começo. Quem sempre começa é a LOL. Você quer começar de novo, LOL?
Não, pode ficar à vontade.
Então, vamos lá. Gente, o filme que eu escolhi para desenvolver um jogo de tabuleiro, eu fiz um exercício. Eu quis desenvolver um jogo de tabuleiro que tem características das quais eu não gosto. Eu queria um jogo de tabuleiro que fosse controle de área, semi-cooperativo e wargame. E o filme que eu escolhi foi Resgate do Soldado Ryan.
Olha.
O que, que eu pensei para o Resgate do Soldado Ryan? Para quem não conhece, claro, todo mundo aqui vai dar uma sinopse do filme, caso você não tenha visto. É um filme de guerra, dirigido por Steven Spielberg, estrelado por Tom Hanks, baseado na Segunda Guerra. O Ryan é o único filho de uma família que sobreviveu na guerra, acho que de 4 irmãos. Então, o Ryan está em uma parte da ilha que o Tom Hanks recebe a missão de resgatá-lo e mandar de volta para os Estados Unidos. E que no início do filme tem a cena da invasão do Dia D, uma das cenas mais legais que o cinema já produziu. E aí eu peguei como principal plataforma, vamos dizer assim, para o meu jogo, a cena da invasão do Dia D. Por que, que eu quero ele semi-cooperativo? Porque eu quero uma pessoa controlando as metralhadoras nazistas e a gente controlando pelotões que vão invadir pela praia. E por isso que seria um controle de área. Eu vou dar uns exemplos aqui, o Whitechapel e tal, teriam vários espaços de bolinhas, onde a gente colocaria nossos pelotões, e de acordo com alguns movimentos, é claro que a gente está fazendo um exercício até mais abstrato aqui, as pessoas controlariam esses pelotões podendo movimentar por essas bolinhas. Essas bolinhas teriam cores diferentes, que seria onde a metralhadora estaria acertando naquele turno. Então, quem está atacando teria que poucos espaços para se movimentar e a gente teria essa sensação da guerra de ver os nossos pelotões sendo dizimados. E o nosso objetivo é chegar em um espaço do tabuleiro onde a gente poderia dominar as metralhadoras nazistas. É isso.
Uau. Na verdade, seu objetivo podia ser salvar o Ryan, né? Que está lá no meio dos nazistas, talvez.
Mas eu não pensei no resto do filme.
Você pensou num pedaço.
É um jogo baseado na abertura de um filme.
Abertura de um filme. Eu não consegui pensar em tudo, porque eu não lembrava direito do filme. Mas a gente pode transformar esse jogo num jogo de campanha, né? Depois pensar direito como essas mecânicas poderiam ser transportadas para as outras partes do filme, realmente a gente fazer ou um legacy ou um jogo de campanha.
Como a gente falou no último programa, nenhum de nós é muito fã de Ameritrash, mas o Resgate do Soldado Ryan daria um ótimo Ameritrash com cada jogador controlando um soldado do pelotão do Tom Hanks, né? Os papéis de cada um no filme são bem bem definidos. Você tem o médico, que é o irmão da Phoebe. Você tem o atirador de elite, que é o cara que fica rezando lá. Você tem o Vin Diesel novinho. Você tem um monte de personagem ali que dá pra virar o seu, sua miniatura no seu jogo.
É, podia ser tipo Pandemic, cada um tem um poder.
Sim. É uma habilidade, cada um tem uma habilidade, realmente.
É uma habilidade, é.
Nada impede também que talvez essas campanhas fossem diferentes, né? Então, essa primeira sempre cooperativa, a segunda seria completamente diferente, a segunda seria um Ameritrash. Então, a gente desbloquearia essas miniaturazinhas também.
É, eu te sugerei isso, a abertura ser um jogo mais de controle diário, de você ter os batalhões e a galera vai morrendo e, ó, a partir daqui agora sobrou um pra cada.
Quatro tabuleiros, né?
Acho que poderia ter mais. O filme dá bastante pra mexer sobre isso, as partes do filme... Dá pra variar bastante o que vai acontecendo.
E se pá, você consegue até ir além do filme, porque o filme acaba quando eles resgatam o soldado Ryan. Você vai mostrar no seu jogo eles voltando com o soldado Ryan, sem deixar o Ryan morrer. Se o Ryan morrer, acabou.
Você cria novos finais para o filme.
Sabe o que eu pensei aqui agora? Não existe um jogo... Eu acho que não existe de campanha igual esse que a gente está propondo aqui, onde cada uma das campanhas teria uma característica diferente, né?
Acho que é uma boa mesmo. Várias, né, várias mecânicas, variedades dentro de um jogo só, deixa o jogo super completo mesmo.
É, a primeira poderia ser, chegou até o Ryan e depois salve quem puder.
Não, mas tem que salvar o Ryan. Tem que salvar o Ryan.
Aí que tá, a gente pode fazer o personagem do Ryan ser um que tá sempre com a gente, um NPC, talvez, que não pode morrer.
É uma boa, você tem que ficar, né, defendendo, né, ele ali e tal.
Assim, se for seguir a filosofia do filme, na última fase, só sobra o Ryan mesmo. A spoiler aí, galera que não assistiu.
Spoiler alert.
Spoiler total.
Vou roubar uma coisa que o CDQ falava, vocês devem saber. Filme ou série com mais de 5 ou 10 anos, não tem spoiler, foi você que não viu.
Prescreveu.
Resgate do Soldado Ryan deu uma evoluída aí, ó. Era um joguinho sempre cooperativo, só com uma parte do filme, virou um jogo...
De campanha.
De campanha mistureba, com várias mecânicas envolvidas em cada fase, e onde o objetivo é não deixar o Ryan morrer.
Vai ser um belo jogo. Eu já pensei, um dos filmes trashs que eu mais gosto, meu nome tá dentro dele, entendeu? Então, assim, teria minha assinatura dentro do jogo, que é o grandíssimo, o clássico filme da Sessão da Tarde, que não afastou na nossa infância, que é o Elvira, a Rainha das Trevas.
Maravilhoso, ó.
Pra quem nasceu depois dos anos 2000 e não assistiu esse filme, porque é muito novo e provavelmente foi proibido de passar na Sessão da Tarde, Elvira, Rainha das Trevas é sobre uma atriz que tinha um programa de talk show sobre filmes de terror, e aí ela foi demitida da emissora dela e acabou descobrindo que recebeu uma herança da tia dela, que ela ganhou uma casa toda mal-assombrada, mó bizarra a casa lá que ela ganhou. Então, ela fica lá, né, tentando vender a casa, que ela precisa de dinheiro, porque ela tem um show em Las Vegas, que é o sonho da vida dela fazer aquele show. Fica aquela briga toda, vai pra uma cidadezinha em Massachusetts, uma micro cidade extremamente conservadora, que todo mundo regala, porque se você não procurou na internet agora, você procure e vai ver o tamanho dos peitos que aquela mulher tinha. Não existe. E... Então, ela, tipo assim, chocou a cidade inteira, dominou a cidade, os homens babando por ela, as crianças, adolescentes, todos ali tentando ajudar ela da melhor forma possível. E ela tentando se estabelecer na cidade ali. Só que tudo vai contra ela. Até que no final ela se dá bem, ela consegue o dinheiro. E ela consegue o show dela em Las Vegas, que ela faz a rodinha com o peito dela lá, mais famoso dos anos
50. É mesmo, é mesmo.
Assisti o filme hoje novamente, só pra relembrar alguns detalhes, pra poder ficar perfeito o meu jogo.
Como é o jogo, LOL?
E como é o jogo? É o seguinte, vocês serão cada um, são quatro personagens. Uma pessoa será o Elvira, o outro será o Bob, que é o namorado da Elvira. O outro vai ser as crianças e o outro vai ser o Gonk, que é o cachorro da Elvira. São quatro personagens. E aí é bom que, não sei, deve, vocês já viram o filme, vão ver que tem um penteado mó punk, ela deixa ele mó estilosão, assim, bem legal. E ele se transforma no tipo num pitbull. É muito bacana. É Rottweiler, verdade, desculpa, é Rottweiler. E aí,
Eu já quero ser ele, eu já quero ser ele quando a gente for julgar, gente.
Eu tô in love pelo cachorrinho.
E eu já pensei que vai ter miniatura assim, entendeu? Porque eu fiquei já imaginando a miniaturinha já das crianças, numa só, grandona assim, aí eu vira lá com os peitão dela e tudo, vai ficar muito bacana.
Não, o visual é super legal, podia ter miniatura mesmo.
Exato, o visual é muito bacana pra não ter miniatura. Só que aí, vocês vão fazer, né? Cada um ali, vocês são do bem, e vocês vão fazer ações ali para poder acabar com tudo que tá de errado naquela cidade, entendeu? Derrotar lá a convenção da moralidade da cidade, que são as convenções dos moradores conservadores que são contra ela estar lá. É acabar com a Perry, que é a inimiga dela lá, que tem os peitão, e no final do filme descobre que ela não tem peito nenhum, que é tudo espuma ali. É consertar a casa que tá toda destruída e fica caindo aos pedaços. É acabar com os capangas do tio dela. Derrotar o tio dela e ainda conseguir realizar um show com sucesso. Então, essas são as suas ações que você precisa, conseguir no jogo. E
Entendi.
eu pensei numa mecânica de cartas, para você ter cartas ali. Cada evento que tiver no jogo, vai ser o primeiro evento ali, vai ser o, por exemplo, consertar a casa. Você tem que ter cartas ali que você consegue consertar a carta antes que os outros jogadores, entendeu? E aí você vai jogando as cartas ali, vai ser madeira, tinta, prego, entendeu? Você conseguir juntar aquelas cartas. Você consegue antes dos outros e ganha aquela ação pra você. Então vocês vão tentando juntar cartas ali no sistema de deck building ali pra conseguir realizar todas as ações do jogo e ganhar pontos de vitória.
Seria card draft ou seria um deck build mesmo? A gente ia trocando essas cartas, tipo um sushi go?
Não, eu pensei mais num deck building mesmo. Você vai comprando carta ali, vai juntando as cartas, e aí você não pode ter repetida, entendeu? E aí vai descartando. Pensei num sistema mais deck building mesmo.
E aí a gente disputaria por cada uma dessas missões? A gente ia.
Exato. Aí vai tipo assim, eu pensei no tabuleiro, você todas as missões assim, tem uma parte com todas as missões, e assim, você conseguiu, você vai lá com sua miniatura lá e tal, você não pode fazer aquela ação de novo, entendeu? E aí se for a primeira
Entendi.
pessoa, você completa, você ganha mais pontos do que se uma segunda pessoa conseguir fazer aquele lugar, então coisa nesse nível.
Eu tenho até uma sugestão para a versão deluxe do jogo. A miniatura de Elvira vem com aquele negocinho pendurado nos peitos para poder ficar girando assim, ó. Vem de paninho mesmo, saca? Aí você fica girando a miniatura assim para poder.
Não, eu acho que as miniaturas iam fazer muito sucesso.
O Daniel tá no Google procurando as imagens de Elvira aqui, tá olhando
Tô!
atentamente.
Eu tô olhando pra você, Alexandre. Eu tava esperando você terminar de falar aqui, ó. Na verdade, eu também fiz esse trabalho que a Lon fez. Eu pesquisei, eu assisti algumas cenas, porque eu não lembrava, eu assisti o filme tem muito tempo. Mas aí eu fiz uma extensa pesquisa sobre tudo que a galera escolheu aqui para poder contribuir. E eu acho que o jogo da LoL tem uma característica muito foda, que é o visual, cara. Você conseguir. Porque Elvira é um filme trash muito calcado no humor, né, também. Eu acredito que as cartinhas podem ter um quê de humor também, igual o Gloom, né? A lá Explode Kittens, talvez. Pode ser divertido.
Pois é, eu pensei numa coisa assim, entendeu? As cartas vão juntando ali, e talvez tenha alguma coisa, alguma carta que permite você roubar a carta de outro jogador, e poder fazer alguma coisa, um take that assim também, ia ser bem bacana.
Perfeito.
E a caixa do jogo poderia até propositalmente ter aparência de caixa de jogo velho, de quando a gente guardou desde pequeno, assim,
Sim. Dá uma deteriorada na caixa pra você, igual a galera faz com calça jeans. Tem umas fanarts de Elvira muito loucas pra poder botar na caixa, velho. Uns close da cara dela assim mesmo. Nossa, tem muito. Dá pra caprichar na arte desse jogo, velho.
O filme fazia muito sucesso na nossa infância mesmo, final dos anos 80, começo dos 90. Só que depois acabou. Lá nos Estados Unidos teve continuação, teve tudo, mas que não. Esse jogo seu, Carolina, vai vender melhor lá fora do que aqui.
Oh, mas ele tem o maior status de cult no
Sim,
universo da cultura pop
sim. Sim.
também, né? Então, pode ser até que tenha muito sucesso até na comunidade LGBT, né? Porque ela foi referência para muitas drag queens, né? Então, pode ser o jogo que essa galera aí tá esperando, olha só. E a gente apoia.
Ela participou do RuPaul Race, por exemplo. Ela foi jurada um tempo da primeira
Olha que
temporada.
Que
legal!
doido.
Olha aí, ó. Pois é, a LOL pensando aí, ó, na diversidade também, ó. Um jogo que vai chegar para os grupos LGBTQIA+, não sei toda a sigla, gente, me perdoa. Mas estamos sempre tentando ficar atentos a isso.
Posso falar?
Nossa convidada, por favor.
Então, eu pensei num jogo sobre um filme que eu adoro, que é Como Perder um Homem em 10 Dias. Poderia até chamar Como Perder um Homem em 10 Rodadas, How to Lose a Guy in 10 Rounds.
Boa.
E é um pouco baseado, até tem um pouco a ver com Exploding Kittens, que seria o seguinte, seria para duas pessoas, na verdade.
Legal.
Aí uma seria defesa e o outro o ataque. Para quem não conhece, o jogo, o filme é sobre um publicitário que tem que fazer uma mulher se apaixonar por ele em 10 dias para ele ganhar uma conta importante sobre diamantes. E aí ele escolhe, num determinado momento, ele escolhe uma moça que ele gosta, que, na verdade, ela está escrevendo um artigo para um jornal, para uma revista, sobre coisas que ela vai fazer para enlouquecer uma pessoa durante 10 dias. Então, durante o filme, fica esse embate aí. Ele fazendo coisas para ela se apaixonar e ela fazendo coisas absurdas para enlouquecer ele e eles terminarem. E aí seria mais ou menos esse sistema no jogo. A defesa seria o Ben, e o ataque seria a Andy.
E aí ela atacaria ele, se ele sobrevivesse às 10 rodadas, quem ganharia o jogo era o Ben.
Era o Ben.
Boa!
Se ela atacasse e fosse bem-sucedida, ela ganharia. Aí teria, assim, seria baseado nas cenas do filme. Por exemplo, ela chama ele pra ir num jogo de basquete e na hora da cena, da cesta final, ela pede pra ele buscar um negócio. E aí ele perde a cesta final. Aí... essa seria uma carta de ataque. E aí ele podia mandar um tipo, nope. Ou, sei lá, vai ficar com sede, sei lá. Aí tem uma outra cena que é... Ele acha que ela tá convidando ele pra ir ver de novo um jogo importante da NBA, mas ela tá indo, eles estão indo num show da Celine Dion.
Adoro.
Ela também bota um apelido... Pro pênis dele.
Princess Sofia!
E aí ele fala que não é o Cruel Rei Guerreiro.
As cartas seriam ótimas nesse jogo.
É, porque poderia ter até aquela cena de bullshit que ele...
É!
Ah,
aí,
é verdade.
O nope não ia ser nope, ia ser bullshit.
Ia ser bullshit.
É.
Bem lembrado.
E a partida teria que acabar em 10 turnos, né?
É, seria pra combinar com o título.
Mas aí que tá, as cartas estariam interligadas com certo tipo de ação? Você poderia jogar só uma carta quando certo tipo de ataque fosse jogado? Porque senão seria só nope, né?
Exato, eu acho que tem que ter esse tipo de carta que tem a ver com a ação, mas eu acho que tem que ter umas coringas também, né?
Eu tava pensando, na verdade, até usar o sistema do Blitzkrieg, saca? De você ter o tabuleirinho e de você ter um controle de cabo de guerra. Então você tem algumas cenas chaves do filme, e aí essas cartas vão influenciando determinadas cenas, assim. Então influencia mais essa cena, e aí no final das 10 rodadas você ia ver a influência de cada uma dessas cenas, quem tivesse a maior influência ganhava.
Perfeito.
Isso é bem legal, perfeito.
Podia ser o mapa da cidade de Nova York, com umas 4 ou 3 áreas, o apartamento dele, a quadra de basquete...
Eu acho que tem que ter umas coisas coringas que poderiam amenizar a jogada do outro, mas coisas bem certeiras que aí neutralizariam, né? E eu acho o lance do cabo de guerra legal, porque aí ficaria bem visível, assim, né? A vantagem do outro.
Sim, até pra você ir mexendo na estratégia durante o jogo.
É, porque na verdade é isso, né? A temática é meio que um cabo de guerra mesmo.
Ah, legal demais,
E eu acho que a carta coringa devia ser, se tratando do Matthew
McConaughey.
A carta coringa tinha que ser alright, alright, alright.
alright, alright.
E eu tenho uma confissão a fazer. que é quando eu vi que a Flávia ia falar desse filme, eu não sabia que era esse, eu achei que era outro, porque esses filmes têm os nomes do mundo assim. Eu achei que era aquele outro que é com aquela atriz que fez a filha do Al Bundy no Married with Children, que tem até a cena que a amiga dela fica com o piercing do cara preso na garganta, eles têm que cantar.
É o Tudo Pra Ficar Com Ele.
Eu achei que era esse filme.
Nossa.
Não. Esse eu não assisti.
O quê?
Você não assistiu Tudo Pra Ficar
Com
Ele?
Too big to fit in here, too big to fit in here, too big to fit in here.
Não.
Você tem que assistir. Pode assistir que tá no Netflix, com certeza.
Aqui, como Perder o Homem 10 Dias, tem a música da Carly Simon também, que poderia até ser um...
Tipo, you're assim, so vain.
É, you're so vain.
Todo mundo cantando.
The song is about you.
You're so vain. You're so vain.
Ai, que alegria que a gente não vai poder pôr isso no ar por causa de direitos autorais.
Não, claro que vai.
Este podcast não vai monetizar, porque...
O filme que eu escolhi foi Mad Max Estrada da Fúria, um dos melhores filmes eu ia falar nos últimos 10 anos e eu descobri que ele é de 2015, então eu posso falar nos últimos 5 anos, que dá certo também. Como os três primeiros Mad Max, que são ótimos também, já tem algum tempo, eu quis pegar algo mais recente. A história do filme se passa no futuro, também pós-apocalíptico, no mundo nosso aí, onde não tem mais água, combustível vale mais do que tudo, as pessoas se vestem de maneiras muito legais. Se você não sabe dirigir, você está perdido, porque todo mundo tem o seu veículo customizado com bastante caveira, espinho. E nesse filme, em particular, a gente acompanha a Charlize Theron, que é a Furiosa, que ela trai um dos grandes líderes de uma dos acampamentos, né, das cidades do deserto do futuro, para poder sequestrar as 5 esposas dele, que eram mantidas como escravas, para poder fazer filhinhos. Então, o filme é isso. Agora, o meu jogo, eu pensei, igual o Daniel falou, né, que ele quis esse desafio de achar mecânicas e estilos que não agradam, que não o agradam, eu pensei isso também, mas aí depois eu desisti e resolvi fazer de jeito que eu gostasse.
Porque você quer jogar.
Exatamente, e aí eu pensei em fazer um jogo que misturasse gerenciamento de recursos com meu querido deck building. O jogo em si se passaria, sei lá, um ano, algum tempo antes do Estrada da Fúria. E cada jogador controlaria um dos líderes, né, dessas cidades no filme. No filme tem 3 grandes cidades, mas para poder ficar um jogo redondinho para 4 pessoas, eu consegui arranjar uma quarta facção. Né? É a Citadel, que é a cidade controlada pelo Immortal Joe, que é o grande antagonista do filme, é o vilão do filme.
Sim.
Tem a Gas Town, né, a cidade do combustível, que é controlada pelo People Eater, que é o comedor de pessoas. Tem a Fazenda das Balas, né, Bullet Farm, que é controlado pelo fazendeiro de munição, né, o Bullet Farmer. E aí eu consegui pensar numa quarta facção, que são as Vuvalini, controlada pela Valkyrie, que são a...
Sim.
Que eles encontram com elas depois e tem só as veinhas que é de lá que a Furiosa veio.
É verdade.
Legal.
E aí, onde que entra o gerenciamento de recurso nesse jogo? A gente teria 4 recursos, que seria água, combustível, armas e munição e pessoas. Cada um desses líderes, né, que os jogadores assumiriam, teria o seu próprio deck inicial, que aí a gente já entra no deck building.
Então nós vamos ser mal no seu jogo, a verdade é essa.
Bom e mal é uma questão de perspectiva. É quem vive para contar a história.
Entendi, vai.
O Immortal Joe, né, o deck dele possibilitaria mais facilmente conseguir água, que é isso que a Citadel produz no filme. Não sei se vocês vão lembrar, mas ele joga água pro povo e o povo fica feliz. O People Eater, que é da Gas Town, consegue produzir combustível mais fácil. A Bullet Farm produz armas e munição. E as Vuvalini consegue mais pessoas, né? Mais workers. E aí o que que acontece? O seu objetivo nesse jogo é juntar pontos de controle, né? Ponto de vitória, né? Ponto de fama, não é nada. Você quer controlar as wastelands, né? Os desertos. E como é que você consegue pontos de controle? Você vai, a gente vai ter um tabuleiro maravilhoso representando o deserto. Cada um desses líderes terá a sua cidadezinha num canto. E espalhado pelo deserto vão ter várias coisas, tipo ruínas, pequenos acampamentos e coisas que você vai poder encontrar viajando com a sua caravaninha lá. E aí, para conseguir ponto de controle, você vai ter que caçar procurados, né? Sejam pessoas que você está querendo eliminar, matar mesmo.
Entendi.
Você vai poder tomar esses acampamentos pequenos, você vai poder fazer troca com os outros jogadores, que é levar sua caravana até a cidadezinha dos outros jogadores. Então, assim, apesar de ser um jogo competitivo, não tem guerra entre as cidades, porque se vocês se lembrarem do filme também, eles meio que se ajudam, né? Eles têm esse comércio entre eles. E vão ter alguns inimigos mais significativos que a gente pode derrotar. Essa é a parte de gerenciamento de recurso, como é que você, né? Eu vou fazer troca lá com... Eu sou o Immortal Joe, eu vou até Gas Town lá, eu levo água, pego combustível. O jeito que você consegue os recursos é com carta, então vai ter carta que vai te gerar recurso, né? É o deck building mesmo. Só que o que eu pensei para conseguir mais cartas para melhorar o seu deck é um pouco diferente dos deck buildings... builders tradicionais, que não vai ser através de compra de carta, não vai ter esse esquema de, tipo, as cartas disponíveis. Eu fui até um pouco inspirado pelo The Feel and Cursed, que a gente jogou esse fim de semana.
Ah, legal.
Para cada lugar que você for, né, tipo, saquear acampamento, procurar pessoas foragidas, cada um desses vai ter um deckzinho de compra. Você foi bem sucedido, você vai lá e compra uma carta que agora faz parte da sua mão. E aí, quando você toma um acampamento, vai ter, por ser um acampamento que gera recursos, você vai conseguir mais cartas de água, além de cartas de arma e tudo. Então aí vai de acordo. Ah, é lógico que vão ter as cartas lendárias, que vai ser o próprio Max, a Furiosa, aquele menino lá do...
Nux.
Witness Me. Vai ter as cartas das cinco esposas, que são as foragidas lá do...
Vai ter o guitarrista?
Vai ter, lógico que vai ter o guitarrista com a guitarra que sai fora.
Ah, louco demais.
Vai ter a... Eu tava procurando personagens, né? Tentando lembrar, e o nome deles tem uma que chama Keeper of the Seeds, que não sei se vocês vão lembrar lá na...
É a velhinha.
A velhinha que tem as sementinhas lá, e aí ela morre.
Tadinha, ela tem uma morte muito triste nesse filme.
Esse filme é sensacional porque as pessoas morrem muito. E além das cartas normais também. E aí eu pensei que, além disso, iam ter algumas cartas de eventos significativos, tipo tempestade de areia gigantesca, explosão da plataforma de óleo e tal. Cada carta dessa seria embaralhada no último um terço de cada deck. E aí, na hora que aparecesse, sei lá, 3, 4, 5 cartas dessa, é o fim do jogo. Tipo Subúrbia. E aí, no final do jogo, as pessoas já vão ter ganhado pontos de controle pelo que fizeram, né, durante o jogo. E além disso, ia ter 4 títulos que eu inventei aqui, e aí a gente pode pensar nomes melhores. Que é o Monarca, é o Monarca das Balas, que é o cara que tiver mais arma e munição. O Líder... Cadê? Perdi. O Líder da Umidade, que é o cara que tiver mais água.
Vai trocadalho do carilho, né?
Vai ter aquele que alimenta os motores, que é quem tiver mais recurso de combustível.
Gosto.
Por isso eu gostei.
O Pastor de Pessoas, que é quem tiver mais trabalhadores, mais pessoas.
Entendi. Poxa, achei... E é igual você falou, o jogo é um prequel do filme até.
É prequel do Estrada
legal,
da Fúria.
Cara, legal, ah, legal.
Um detalhe que eu achei, que é o esquema de cartas que você falou de pegar, me lembrou muito o Conquistador de Midgard, que você tem os locais que você vai e dependendo ali dos seus dados, você consegue ter as cartas. Lembrou muito o Conquistador de Midgard. Achei bacana.
Eu já imagino o visual bem bonito também.
Também imaginei.
Tipo, o tabuleiro todo laranja, assim.
Um desertão, assim, é uma bonita.
Desertão.
Podia até contratar o cara do Stone Age pra fazer a arte, velho.
É, o visual do Mad Max, da série Mad Max, né, desde os primeiros do Mel Gibson, é muito único. Né? Inspirou muito a série de jogos do Fallout também.
Alexandre, você acredita que quando você me contou, eu pensei num jogo completamente diferente do seu, que eu não consigo nem contribuir.
Nossa, eu pensei num jogo de corrida. Na hora eu pensei exato. Negócio de corrida.
Exato, também achei que poderia ser.
Maravilha, Alexandre.
Poxa, gostei.
Seu jogo ficou tão bom, cara, que eu já quero jogar também. Já tô pensando no... Você vai fazer os recursos como tokenzinhos de madeira ou papelão punchboard mesmo?
Na verdade, eu tinha pensado em um player meta onde você vai marcando os recursos.
Tá pão duro, Alexandre.
Ah, também achei pão duro.
Achei pão duro.
Tokenzinho de madeira.
Mas é porque isso limita, né?
Como assim?
Porque se você tem o player board.
Dashboard.
O player board mesmo. Cada um tem o seu tabuleiro de jogador. Com os recursos que você vai marcando, você tem o máximo que você consegue carregar. Então você vai ter que ter essa gestão de... troca, senão você vai começar a perder recurso.
Não, vamos fazer combinado. Faz o player board e aí você tem que colocar o pingo d'água no seu tabuleirozinho, nessa sacola.
Pensa grande, Alexandre. Faz um tabuleiro onde vai ter um recorte no papelão que você consegue encaixar as madeirinhas dos produtos.
Melhor ainda, eu pensei que agora você vai ter o seu tabuleiro de jogador que representa a caçamba da sua caravana, que é onde você vai colocar os marcadores temporariamente, porque você ainda tem que levar eles de volta para sua base inicial lá. E aí lá você transfere para um container, né?
Sim, e você pode fazer igual a Istambul, que é esse carrinho de mão, você pode expandir a sua caçamba.
Ah, eu pensei nisso.
Eu só travei um pouquinho aqui que eu pensei e o cara com carrinho de mão no deserto.
A vista de cima do seu carro tunado.
E é igual eu falei, já que vai ter quatro personagens diferentes, cada tabuleiro de jogador é diferente também, sem essa coisa chata de só mudar a cor do tabuleiro.
Isso aí. Viu? Agora você está pensando grande. Pagar a galera para fazer muitas ilustrações e é isso aí.
Pagar não, que a Flávia falou que faz de graça.
Anso, ficou a seu cargo finalizar esse exercício maravilhoso de desenvolver board games baseados em séries de TV ou filmes, Anso.
Pois é, acho que eu fui o único da turma que resolveu ir pra série, né? Todo mundo foi de filme. E eu peguei uma série que tá chegando na 15ª temporada esse ano, e é a última temporada, então achei relevante por isso. E é uma série que eu gosto bastante. Eu tô falando de Supernatural. Você tem dois irmãos, basicamente, a série ela começa assim, com os dois molequinhos, assim, aí tem um evento sobrenatural na família deles, e aí pula para 22 anos depois, eles já com 20 e poucos anos, e aí acontece um outro evento e eles começam a caçar monstros e criaturas sobrenaturais, e esse é o plot da série, assim. Então eles vão caçar vampiro, lobisomem, fantasma, demônio, monstro do lago, e os monstros que a Carol mais ama na vida, que são palhaços do capeta. Tudo relacionado a coisas sobrenaturais, assim. Como são 15 temporadas, tipo, eu falo, não vou dar conta de fazer um jogo baseado nisso tudo. Então eu peguei as 5 primeiras temporadas pra fazer um recorte, assim, até porque a série originalmente ela tinha sido planejada pra ter 5 temporadas, e aí, à medida que foi fazendo sucesso, eles continuaram. Então, a minha ideia do jogo seria fazer um jogo Ameritrash cooperativo, seguindo a linha do Dan de se esforçar, porque são jogos que eu tenho uma baita dificuldade, assim, de me interagir bem, então, pá, vamos tentar fazer algum assim. E aí, sendo Ameritrash, a gente vai ter que colocar um pouquinho de sorte no rolê, então vai ter rolagem de dados. Mas a minha ideia era também cada um ter um deckzinho, porque a ideia é você ter os personagens principais da série, cada um ia ter seu deckzinho de cartas, De acordo com as características deles, eles iam ter atributos também. É, eu tinha pensado em atributos de ponto de combate, ponto de movimento, né? HP, essas coisas todas para esse tipo de jogo. E teria uma outra coisa que é específica deles, que em inglês eles chamam de lore, que é o conhecimento que eles têm sobre o sobrenatural.
Ah,
então,
legal.
Se eu tenho um bom lore contra o demônio, eu vou conseguir enfrentar ele. Então, seria mais ou menos aquela lógica do Valéria, quando você vai enfrentar um monstro, você quer enfrentar com mana ou na porrada, né? Usando, gastando mana, gastando coraçãozinho. Então, seria mais ou menos essa ideia. E aí, a gente teria os itens que você pode melhorar. Então, você vai ter, sei lá, a barra de ferro é boa para enfrentar fantasma. É, estaca de madeira para enfrentar vampiro, né?
Água a barra benta. De ferro é boa para enfrentar fantasma.
Sim, você desestabiliza ele no plano. É, tem todo o lore dele, sal grosso, bom também. Tem um super lore da série.
Claramente. Nossa, não enfrentaria bem fantasma.
Eles subverteram bem. Como é que você acerta um fantasma com a barra de ferro? era para passar direto, pô.
Ele é semi-corpóreo, né? Ele é semi...
Não é intangente.
Ele não é intangível.
Boa, boa. Não, então continue aí.
E aí, então, eu tinha pensado num jogo cooperativo de 2 a 5 jogadores. E aí, de pegar uma seleção de, sei lá, uns 8 personagens, assim, pra cobrir bem essas primeiras 5 temporadas. Então, eu também evitei de pegar personagem que só ia aparecer mais pra frente na série. Os dois básicos seriam o Sam e o Dean, que são os dois irmãos. E o John Winchester, que é o pai deles. Castiel, que é um anjo, que aparece, acho que lá pela 4ª ou 5ª temporada, mas mais pra frente ele também tem uma grande relevância. E aí ia brincar com as características dele. Então, sei lá, o Sam é um cara que vai ter mais lore que o Dean, porque o Dean é um cara mais físico. O Castiel, por ser um anjo, ele já vai vir com um item mais roubado, porque ele é um anjo. Mas aí tem umas coisas da série, assim, ele não tem a menor noção de... direção. Então, ele eu ia colocar, tipo, com um deslocamento, né? O movimento dele baixo. Então, assim, ia ser difícil legal. Ele andar no mapa porque ele é meio lerdo, assim, ele é meio... Não consegue se direcionar bem. E aí, pensei também na Jodie Mills, que é uma xerife, para fazer um contraponto. Tem a Ruby, que é um demônio também, que ela é muito relevante no começo da série. A Bella Talbot, que ela funcionaria tipo como uma ladra, então seria bom pra conseguir pegar item, umas coisas. Ela dá altos golpes nos dois irmãos, assim. Mas eu acho que é uma personagem que funcionaria bem pra ideia do jogo. O Bob, que é tipo um mentor deles, assim, é um cara que conhece muito de lore também, então seria nessa ideia de conhecimento mesmo. E uma outra personagem que chama Erin Harvell, que também seria uma caçadora já aposentada, então ela tem um conhecimento grande. De tentar balancear, né? Ter tanto personagem feminino, masculino, ter os personagens sobrenaturais também e conseguir fazer um mix legal, assim, pra montar os times.
Achei doido, antes, tipo Pandemic, né? Vários personagens a gente escolhe, pode jogar as partidas com personagens diferentes e tudo mais, muito doido.
Eu tô na dúvida se eu faria uma coisa mais pandêmica, se a gente ia tentar um rolê mesmo homicide de fazer missão mesmo. Que a minha ideia era...
Ah, legal.
Ia aparecer nos monstros. A minha ideia era você ter 6 rodadas o jogo. E aí, durante essas 6 rodadas, ia aparecendo. Ia ter as missõezinhas, né, da rodada, assim, as coisas que aparecendo, um baralhinho no deck de monstros. E aí, a ideia era a gente tentar juntar ou 6 partes de um ritual... ou derrotar 6 tipos de criatura diferentes, ou completar 6 tipos de missões. E quando você fizesse uma combinação de 2 dessa, ao final das 6 rodadas, 6, 6 e 6, 666.
Boa, Sandy!
Olha!
Caraca.
Pensamento complexo!
Você desbloqueava o grande vilão dessas primeiras 5 temporadas, que é o Lúcifer. Né, o diabão, então...
Agora esse problema aí que você falou, né, fazer só até a 5ª temporada e os personagens, isso aí resolve com expansão, bicho.
É claro!
Depois vai lançando expansão com Charlie, com outros personagens...
Crowley!
É...
Eu falo, vou segurar o Crowley pra próxima, então...
Exatamente. Os vilões estão todos, né, vai mudando os vilões. Tem a Lilith, tem o Crowley, tem a mãe do Crowley
Deus.
Também. Tem Deus. Olha o spoiler.
Tem a morte, tem os Cavaleiros do Apocalipse, né? Tem muita coisa mais pra frente. Mas eu acho que, assim, começar segurando nas 5 primeiras temporadas, acho que funcionaria bem.
Não, e já pensando em Kickstarter, você já pode fazer uns stretch goals com esses personagens também, né?
É, e aí, já tava esquecendo isso, mas o marcador de rodada, pra quem é fã da série, ia ser o Impala deles, que é o carro Impala 1967, que eles viajam pelos Estados Unidos. A ideia do tabuleiro seria até isso, assim, também. Seria um mapa dos Estados Unidos, pegar as cidades mais relevantes nas 5 primeiras temporadas, pegar, sei lá, o nome das cidades, então de 4 a 6 cidades para cada temporada, e montar um mapinha, aí é onde ia aparecer os monstros.
Sim.
E você ia ter que deslocar para fazer as missões.
E eu queria parabenizar o Anderson aqui, gente. Todos nós, todos. No meu caso, eu não falei, eu vou me defender. Que eu não citei, mas o Anderson foi o único que pensou num jogo para nós 5. Olha só. O da Flávia é para 2, do Alexandre e da Ló é para 4. O meu, eu confesso que eu tinha pensado 1 na metralhadora e 3 controlando os pelotões. Mas, então, parabéns pro Anderson, pensou no grupo todo aí, ó.
A gente tem essa pedra no sapato de jogo só para 4 jogadores, então, falando, isso vai ser para 5.
O meu vai ter expansão para 5º e 6º jogador.
Boa!
Entendi.
Eu só queria... é filler mesmo. Então, party game, então não vai dar.
Eu só queria fazer uma menção também que, no caso do Supernatural, pesquisando, eu descobri que existe um jogo de tabuleiro dele que foi lançado em 2017, mas ele tem a nota 5.5 no BGG. Era um jogo de 2 a 10 jogadores, era um party game com eliminação de jogador e toma essa. Que a ideia deles, o nome do jogo era Supernatural Save Your Souls. Que a ideia era você ir controlando, assim, as suas influências. Então tinha hora que você tava mais influenciando os demônios ou mais os anjos. E à medida do que você ia fazendo, é um jogo de carta mesmo. E aí a galera ia morrendo e o último que sobrasse ganhava o jogo. Mas assim, tem 42 pessoas que têm esse jogo, segundo o BGG, e 7 que tá no wishlist. Então acho que não era um jogo muito relevante.
Não, e completamente diferente do seu, Anderson. Você tá perdoado.
Sim. Muito obrigado.
Agora, pra poder vencer o seu jogo, eu acho que podia até roubar uma mecânica do labirinto que a gente não gostou. Mas, pra vencer, depois de derrotar o Lúcifer, tem que ler o exorcismo do Supernatural sem...
Em latim.
Em latim. Exorcizamus homines imundo, essas coisas tudo.
Só ganha o jogo se ler, eu também acho. Acho chique.
Muito bem.
Poxa, curti, viu?
E é isso, gente. Poxa, tô feliz, velho, com esse programa. Acho que fizemos bons jogos. Vamos esperar aí os comentários dos nossos ouvintes para melhorar as nossas ideias com mais ideias e mecânicas e feedbacks, né? Por que não? Afinal de contas, nossos ouvintes são participantes desse programa também.
Inclusive, eles poderiam falar qual desses jogos eles apoiariam num financiamento coletivo.
Vai que a gente resolve juntar dinheiro e pagar a licença aí de um filme desse, né? Ou então a gente faz um só inspirado em...
Inspirado.
Crazy Max.
O resgate só tá do Brian.
Ai, nossa, foi boa demais.
E se você for desenvolvedor de jogos, quiser entrar em contato com a gente vende a ideia também.
O bom de tudo é isso, já está catalogado na internet quem foi que teve essas ideias.
Isso, deixar registrado, hoje é 5 de outubro, se aparecer algum jogo depois dessa, de 2020, se aparecer algum desses jogos depois dessa data, é roubo.
Pega o jornal com a data de hoje.
Tira uma foto.
Eu quero pelo menos uma cópia do jogo, tá? Pelo menos.
Manda pra gente, pelo menos, né? Aí a gente perdoa.
Não, e também na caixa, né? Baseado na ideia de...
Isso,
a gente já fica feliz, não fica, gente?
Fico.
Imagina, fica.
Olha aí, ó. Agradecer ao Sem Nada Desse Trem que me tornou milionário com a ideia que eu roubei deles, olha só. Queria agradecer aqui a presença da minha benzinha.
Eu que agradeço.
uma pessoa muito ocupada e conseguiu tirar um tempinho aqui para gravar para a gente. A gente estava aqui fazendo esforço danado, pensando num tema que ela, a Camila do Pedro, Marina e todos os outros nossos amigos possam participar. Então, sabe,
e o
que
próprio
gente...
Pedro, né?
O Pedro vai ser chamado sempre, bem, porque o Pedro é um estudioso dos board games e joga muito.
É um erudito.
É um erudito. Então, a gente estava aí, a gente está sempre pensando nos nossos amigos, pensando em temas para ele participar e te agradecer, Benzinha. Sua participação foi demais.
Obrigada, gente. Espero que existam outras próximas aí que eu possa participar e complementar alguma coisa.
Fiquei tímido.
De repente. Então, assim, até a próxima.
Chamá-la-emos, Flávia. Chamá-la-emos.
Pode deixar que chamaremos. E também, quem quiser que a Flávia volte, mande pra gente um e-mail no semnadadestranho@gmail.com. E junte, mande pra gente qual filme você acha que viraria um bom board game, o que você achou dos nossos jogos e se você financiaria um jogo nosso num desses 5 filmes que nós falamos.
Maravilha!
E não deixa de seguir a gente, tanto no Twitter quanto no Instagram, no...
Vou te ajudar, arroba...
arroba... SNDT Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Muita coisa bacana acontecendo por lá.
É, e a gente também tá lá no Anchor FM/SemNadaDeEstranho. E de lá você pode ir para todas as nossas outras mídias, além do Ludopédia. Também estamos lá na Ludopédia, no nosso programa.
É isso, gente. Recados dados. Chegamos à estação final de mais um programa. A gente se vê daqui a 15 dias e... Tchau, galera!
Tchau!
Falou.
Até a próxima!